Entrevista.
Em um ano de eleições municipais e também de pandemia do novo coronavírus, chegou a hora do cientista sair do laboratório e chamar o político para conversar. Essa tem sido a filosofia do biólogo e professor da Universidade Estadual do Ceará, Hugo Fernandes, no comando de uma série de debates na série Live do Hugo, Política Baseada em Evidências, que acontece no Instagram. E para colocar ciência, conservação e meio ambiente como pautas centrais na nossa sociedade, é com o próprio Hugo Fernandes que a gente conversa agora aqui no Tarde Nacional. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Gláucia. Boa tarde aos ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem com o senhor?
Tudo bem, na medida do possível.
Sim,
costumo dizer que tudo bem vem acompanhado com uma nota de rodapé.
Vamos levando um dia de cada vez, professor. Hugo, você é mais professor, mais biólogo, mais cientista?
Eu costumo me definir como biólogo, assim no check-in do hotel, porque biólogo abrange tudo que eu faço, desde o magistério até a parte técnica, a parte de divulgação científica também.
Certo. E o que é ser um biólogo? A gente ouve muito falar de meio ambiente, de uns anos para cá a gente começou a falar muito de meio ambiente. Acho até que as gerações mais novas, né, os jovens, eles entendem mais do trabalho do biólogo do que os mais velhos. Mas eu queria que a gente definisse, que a gente explicasse para as pessoas o que é um biólogo.
Perfeito. Bom, biólogo é a profissão que estuda a vida, então isso dá uma abrangência absurda para a nossa alçada de trabalho, que você tem desde aqueles que trabalham no laboratório, genética, microbiologia, bioquímica molecular, química, biologia molecular, como é o caso aí das pesquisas com coronavírus, né? Mas vocês têm também os biólogos que trabalham com meio ambiente, que é o meu caso. Então, que a figura romântica desse trabalho sempre está muito atrelada à cabeça das pessoas, né? De imaginar um biólogo.
Acho que caiu a ligação do professor. O senhor consegue me ouvir, professor Hugo? Ah, que pena, né? Vamos voltar aqui um pouquinho para ver se a gente consegue retomar o assunto, porque realmente extremamente interessante falar sobre meio ambiente, como é que a gente está tratando do meio ambiente, né? Que eu acho que a gente não está tratando muito bem, não, até porque tá aí, né, toda essa história de coronavírus, de como o meio ambiente melhorou com as pessoas mais dentro de casa, com as pessoas mais tranquilas, né? A gente tem várias notícias de vários locais do mundo inteiro, né, que dão conta da melhora da qualidade do meio ambiente depois que a gente resolveu. A gente não resolveu, né? A gente teve que ficar um pouquinho mais em casa. Professor Hugo.
Oi.
Então vamos lá. Aí o senhor falava sobre o meio ambiente, sobre o seu trabalho com o meio ambiente.
Perfeito, a ligação caiu. Então, esse trabalho, né, que está muito atrelado a uma questão romântica, as pessoas acham que é algo muito romântico, muito acessório, na verdade não é. É um tema que deve ser central no debate político. Por quê? Porque proteger o meio ambiente não é simplesmente amar a natureza, na verdade é amar a si próprio, porque a proteção do meio ambiente está diretamente ligada à saúde, por exemplo, e inclusive ao que você coloca na sua mesa, né? A gente está falando da economia, do dinheiro do trabalhador brasileiro.
Eu vejo muita gente falando, né, em tempos de redes sociais, a gente tem muito ativista por aí de diversos segmentos, né? E aí a pessoa fala que é natureza isso, a natureza aquilo, mas daqui a pouco vai e joga papel no chão. Como assim? Como é que você ama a natureza e joga papel no chão, gente? Não dá, né?
Não, exato. Essas são as pequenas ações do dia a dia. Jogar papel no chão, reciclar o lixo, enfim, mas tem as grandes noções, né? Que a gente falar de meio ambiente como uma pauta econômica, como uma pauta que pode promover o avanço da economia brasileira, e não o contrário, né? Então, a gente falar que proteção do meio ambiente é garantir, inclusive, o futuro econômico do Brasil, um progresso justo e sustentável.
Essa semana apareceu no jornal uma pessoa, um homem, que botou fogo no carro para poder dar um golpe no seguro. E aí esse fogo causou uma queimada que, assim, estava ardendo até outro dia o fogo. Eu falei assim, gente, como é que a pessoa não tem um senso, né? Primeiro já está fazendo uma coisa errada, que quer dar um golpe no seguro.
Começou errado.
E segundo que, assim, pô, nem para dar um golpe consegue fazer direito, né, gente? Não dá.
Exatamente. Além de não conseguir dar o golpe, ainda provocou um impacto ambiental de larga escala, sem dúvida.
É muito complicado mesmo. E na live do Hugo, o que, que você tem feito, professor?
O que acontece? A ciência e meio ambiente, elas são pautas muito acessórias, muito exóticas, né? Não é um assunto que está colocado de forma preponderante no debate social. Não é uma conversa que se tem no bar, por exemplo, como se tem hoje em relação à economia, em relação à saúde. Então, o que eu resolvi fazer? É chamar os políticos para uma conversa, né? Resolvi chamá-los para conversar sobre ciência e meio ambiente como pautas centrais nesse debate político. E lá a gente fala sobre investimentos na área de ciência, investimentos para o meio ambiente, o que faz o ministro da ciência, o que faz o ministro do meio ambiente. A gente teve a participação de um ex-ministro do meio ambiente, que foi o Carlos Mink, como tivemos de um ex-ministro da ciência, que foi o Gilberto Kassab. Entender os bastidores para que as pessoas entendam também, né, o que faz um político e como e quais são, qual é o modus operandi dessa gestão.
Acho que isso é uma coisa muito importante, né? Porque as pessoas, elas não têm ideia do que faz um ministro do meio ambiente. Na verdade, elas nem escolhem o ministro, né? Mas, ao mesmo tempo, elas escolhem o presidente. Então, elas já têm mais ou menos uma diretriz, o presidente, o governador, enfim. Elas já têm mais ou menos uma diretriz de quem vai estar ali, né? Envolvido naquele secretariado, naquele ministério, enfim. Tem que tomar cuidado com isso também, né? Tem que saber primeiro o que as pessoas fazem. Na verdade, eu acho que aqui no Brasil, professor Hugo, a gente não sabe muito bem as funções de cada um. A gente sabe que tem um monte de vereador, a gente sabe que tem um monte de deputado, que cada vereador, cada deputado tem 355 assessores, mas ninguém sabe o que está acontecendo de fato, né? O que essas pessoas fazem de fato. A gente só sabe que tem que ir lá pegar, votar e tentar escolher um, né?
Alô, Glaucia?
Oi, o senhor me ouve?
Voltou, agora voltou. Não, você falou tudo. Assim, as pessoas não têm muita noção do que o político faz de uma forma geral. Em relação ao próprio presidente, às vezes as pessoas imputam ao cargo de presidência uns poderes de decisão que às vezes não competem. Se nem ao presidente as pessoas têm essa noção, imagina em relação aos ministros, deputados, enfim. O que a gente faz é tentar levar para as pessoas essas noções de como funciona o ambiente interno. E tem que mostrar para as pessoas que essas pautas são importantes, porque é muito interessante notar que os próprios políticos falam, olha, é muito difícil disputar orçamento estando na pauta de meio ambiente e ciência. Mas por que é difícil? Porque o apelo popular não é tão alto. Então a gente precisa fazer com que esse apelo popular seja grande. Só que para isso as pessoas precisam entender a importância e entender o que esses políticos fazem. Então, nós cientistas, a gente tem uma tendência, principalmente os acadêmicos dentro das universidades, de, com toda razão, reclamar de falta de investimento, reclamar de falta de diálogo, de pouca aplicação das políticas, da ciência nas políticas públicas. Só que a gente faz é muito raro um cientista se mover a... Então, a gente... fazer isso. Então, vamos trazer a montanha para cá, vamos chamar esses políticos para conversar, porque quando você tem política pública baseada em evidência, o que é isso? São ações políticas que se baseiam em pesquisas científicas, em grupos de cientistas sérios. Você tem economia de dinheiro público e muito mais efetividade na ação. Então, é algo que a gente precisa discutir e de forma urgente no Brasil.
E é uma coisa que o senhor falou, né? Está envolvido em tudo, né? Está envolvido na economia, está envolvido em tudo que permeia a nossa vida, né? Eu estava comentando quando a ligação caiu que a gente tem notícias do mundo inteiro, né? Não é só do Brasil, que com o isolamento, o distanciamento, isolamento social, o meio ambiente agradeceu e muito, né?
É, teve, por exemplo, redução nas emissões de gás carbônico, né? Isso com certeza dá algum respiro. A gente tem muita coisa para fazer. Eu acho que a gente tira várias lições dessa pandemia. Uma delas é esse tipo de regulação das emissões de gases. Mas é como você falou.
A ligação do professor está indo e voltando. Né? Oi, professor.
Oi.
Oi, não. Voltou.
Se você voltou?
Voltou.
Como eu falei, tá envolvido tudo. Se você tiver como exemplo os países da Europa pós-guerra, todos destruídos, imagina, pós-segunda guerra, eles estavam. Foi o período onde eles mais investiram em ciência e educação. Por quê? Porque entenderam que a força motriz de progresso sustentável, de um progresso sustentável no sentido econômico, né? Não necessariamente ambiental naquela época, mas um progresso que seja mais, menos fluido, é um progresso que seja baseado no investimento tecnológico, que depende quase que exclusivamente do investimento em ciência, inclusive de ciência básica, aquela ciência que você não vê o resultado de imediato. Isso é função do poder público acima de tudo. Então, esses países de primeiro mundo alcançaram esse status em investimento em ciência. Mas a gente pode dar exemplos de países também em desenvolvimento, como foi a China 25 anos atrás, como foi a Índia nos últimos anos, como foi Israel, que também alcançou uma boa posição no PIB mundial, investindo em ciência e tecnologia, e até países africanos como Ruanda, que antes da pandemia crescia 7% ao ano, tendo como um dos principais investimentos ciência e tecnologia. Então a gente precisa de um investimento que chegue perto de 2% do PIB em ciência e tecnologia, mas nós nunca tivemos algo perto de 1%. Só. Ficava ali sempre na faixa de 1%. E esses investimentos têm sofrido cortes desde 2014. Então a gente precisa mostrar para as pessoas que esse tipo de desinvestimento, ele precisa ser, a mentalidade precisa mudar. É de falar assim, não, é nessa hora que a gente tem que investir em ciência, na crise, porque é isso que faz com que a gente saia desse cenário, né?
Agora, enquanto a gente fica aguardando os investimentos nessa área, o que que nós, cidadãos, o que que a gente pode fazer? O que cada um de nós pode fazer para ajudar nessa luta, nessa melhoria do meio ambiente, Hugo?
Cientistas, confiar na boa ciência, entender que a ciência também, ela tem suas polêmicas, tem as suas posições que são divergentes, e é preciso se inserir nesse meio, mas não precisa ser um cientista para isso, mas ter curiosidade, ler, fazer uma leitura, evitar, por exemplo, as informações de WhatsApp sem referência, né? Porque tem muita fake news, tem muita mentira sendo disseminada, e principalmente cobrar dos seus candidatos, seja lá o que for, vereador, prefeito, governador, presidente, qualquer coisa, uma plataforma de, por exemplo, o candidato, qual é o seu programa de ciência e meio ambiente? Eu preciso ver, preciso entender. Você tem a noção de que isso é importante? Porque isso é uma condição sine qua non, imprescindível para eu votar em você. Se você não apresentar, eu não estarei satisfeito. Da mesma forma como é com saúde, com economia, com educação.
Certo. E para quem está querendo assistir, assim como eu, a live do Hugo, como é que a gente faz?
@ Hugo Fernandes Bill no Instagram. E agora, na segunda-feira, nós teremos a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. E na próxima segunda, o Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE. Vamos falar de ciência e meio ambiente. Nessa segunda-feira, agora, será às 18 horas. @ Hugo Fernandes Bill no Instagram.
Já vou te seguir, já vou botar um reminder, né, para me lembrar que na segunda-feira eu tenho compromisso assim que acabar o programa para assistir a sua live com a Marina Silva. Obrigada,
professor. E eu já vou seguir de volta.
Mais alguma coisa que a gente tenha que acrescentar, que a gente precisa acrescentar sobre esse assunto?
A única coisa que eu vou falar é: confie na ciência e endosse a ciência. Os cientistas estão aqui ao seu lado para ajudar não só a sair dessa crise sanitária, mas também econômica. Então vamos colocar a ciência como pauta central no debate público.
Ok. Hugo, muito obrigada. Boa tarde, bom final de semana. A gente se encontra na live na segunda-feira.
Perfeito. Um forte abraço a você e a todos.